as características boas e ruins dos nossos filhos. Aí Luiz Carlos está...
Filósofo.
Não, tá perfeito, tá? Tá
aprendendo, tanto ouvir o programa aí, ó.
Sim, já tá, né? Já tem sabedoria nessa cabeça. É.
A Linda, lá da Vila Paula do São Caetano, abração pra Linda, sempre na nossa audiência, né? Tá dizendo que tá ouvindo o programa, porque e o programa tá maravilhoso. Dizendo, o programa tá tinindo de bom. Ela gostaria que todas as mães daqueles adolescentes difíceis nas escolas, que torturam os professores e fazem absurdos, estivessem ouvindo o programa Semeando Boa Nova. Linda, um abração para você, viu? O Sardano quer mandar um abraço para a Linda lá.
Aí, Linda, um abraço. É isso mesmo. Realmente, os filhos, esses adolescentes problemas, podem olhar que ele aprendeu esse problema em algum lugar, viu? E não foi na escola, não.
Edinho, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. Nós estamos falando sobre filhos adolescentes. Alguns pais delegam para terceiros, delegam entre aspas, né? Porque passam, a escola é responsável pela educação do meu filho, o clube onde ele frequenta é responsável pela educação do meu filho, a vizinha onde o meu filho vai brincar lá é responsável. Então, delega uma parte significativa da educação para essas pessoas, para os avós, inclusive, para os pajens, né? O que é que você acha disso? Esses pais, então, eles estão cumprindo a sua responsabilidade espiritual?
Olha, eu vivi profissionalmente muitos momentos, muitas experiências nesse sentido, observando, né? Crianças dando problema na escola, aí você vai conversar com o dirigente da escola, nessa atividade de ronda escolar, a gente observou muito isso, e eles lamentavam, reclamavam que tem pais que chegam na escola e falam o seguinte, ó, diretor, ô professor, dá um jeito aí no meu filho, porque eu não consigo mais. Eu não sei mais o que fazer. Então, muitos pais acham que a escola vai dar o jeito, a escola vai educar. A educação é assim, né? Da família. Perfeito. A educação é dos pais desde o comecinho. Então, é óbvio que o mundo moderno, que a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, você tem mil afazeres, então você não tem condição de estar integralmente todo o tempo junto com seus filhos. Então, tomar conta dos seus filhos, você pode realmente delegar, encaminhar para a escola, Eu acredito que a escola seja o melhor ambiente, mas tem gente que gosta de deixar com uma avó, com um babá, normalmente, porque a escola é preparada tecnicamente para, vamos dizer assim, coparticipar do processo de educação. Então, não se deve delegar o processo de educação. Você delegar a atenção, olha, vai tomar conta enquanto eu não puder, enquanto eu estou trabalhando, mas o processo de educação é a responsabilidade dos pais, nem que seja meia hora por dia. Mas você precisa
estar presente,
ser o protagonista do processo de educação do seu filho.
É, a escola dá instrução, né? A educação é família, né? É. Edinho, nós sabemos que você teve uma atividade muito grande aí na Polícia Militar, aí no cargo máximo da Polícia Militar, coronel, etc. E você deve ter convivido muito com as situações de drogas na adolescência, né?
Muito.
E isso é uma preocupação muito grande dos pais hoje, né? O que a gente poderia falar para os pais na questão da prevenção das drogas?
Droga só se fala em prevenção. Para você combater depois, a coisa já é muito complicada. Então, droga é prevenção. E aí a gente volta naquilo que eu falei. Como que você previne a droga? Ninguém, nenhuma criança, nenhum adulto, ninguém começa cheirando cocaína. Você está de cara limpa, tranquilo, saudável. Ah, hoje eu vou cheirar cocaína.
Não é assim, né?
A droga são passos, são caminhadas. Não necessariamente, se todo mundo que fuma um cigarro vai fumar maconha, todo mundo que bebe uma cerveja vai cheirar cocaína. Não. Mas todo mundo que cheira cocaína e fuma maconha passou por esses estágios. Passou. Uhum. É uma escadinha. Não tem como. Não tem como. Então, o exemplo acima de tudo, ficar longe desse tipo das chamadas drogas lícitas, que são piores. São piores em todos os sentidos, principalmente o álcool. Mata muito mais, mas muito mais. Você pode, aqui a gente está ao vivo numa rádio, com certeza são milhares de pessoas nos ouvindo, que essas pessoas reflitam e pensem, quantas pessoas elas conhecem viciadas em crack, em cocaína, e quantas pessoas elas conhecem viciadas em álcool?
Muito maior a quantidade, com certeza.
Então, o mal, o dano que o álcool produz é uma coisa incalculável. Uhum. E é um passo, porque as estatísticas mostram que, principalmente com jovens, com os adolescentes, acidentes, brigas, mortes, gravidez precoce, todos esses fatos, vamos dizer assim, desnecessários, provocados na nossa vida por irresponsabilidade, por precipitação, deles, em torno de 70% tinham presença de bebida alcoólica ou de alguma droga. Então, além do prejuízo intrínseco, do prejuízo da bebida, da droga em si, ela ainda abre a porta para outras consequências piores, com morte, com lesões permanentes, que são os acidentes, e sem contar o drama que é, você arrastar um filho com problema, com alcoolismo, droga,
né?
No mesmo nível. Infelizmente, não tem observação legal, a lei criminaliza uma conduta, não criminaliza a outra. Mas para quem tem na família um alcoólatra e um viciado em cocaína, a diferença é muito pequena.
É uma coisa. Hélio Delanossi, o Francisco lá do Jardim Irene está ligando para a gente. Hélio, obrigado, Francisco, pela sua ligação. Dizendo o seguinte, quando os pais dão todos os bons exemplos para um filho, fazem tudo para o filho na questão de exemplos bons, e mesmo assim ele entra no caminho das drogas, qual é o grau de culpa, qual é a culpabilidade dos pais neste caso, hein, Hélio?
Olha, no livro, no Consolador, o Consolador Emmanuel trata desse assunto. E existe uma pergunta lá para eles, quando você fez tudo que você podia, né? Tudo que você devia, e mesmo assim ainda o filho não absorveu essa informação, ele derivou para o caminho do mal, derivou para o vício, não fala exatamente sobre droga, sobre qualquer comportamento inadequado, ou ele responde lá o seguinte, que aí você tem que deixar que o mundo vai educá-lo, né? Que ele vai receber educação no mundo, ou seja, virá a dor, né? A dor virá e essa dor trará ele de volta para que você depois continue a sua educação. Agora, são muito poucos os casos, eu vou agora ressaltar que o Edson estava falando agora, muito poucos os casos em que isso acontece, porque quando os pais têm realmente a conduta correta, faz tudo certinho, tem essa preocupação desde a tenridade, desde que a criança está naquela idade da absorção, que é até os 7 anos, onde ele absorve muito, é uma esponja, né? Que ele absorve muito, dificilmente isso vai acontecer. Ele pode dar um desviozinho de conduta, alguma coisinha, mas ele vai estar sempre, ele tem sempre uma dependência ou uma, ele tem que dar atenção para o pai. Ele sabe que se ele falhar, não vai falhar sozinho, ele vai trazer um dano para o pai, para a mãe, para os tios, para os avós, aí a família é muito importante aí, né? Então ele vai pensar duas vezes, até faz, porque o efeito gregário da conduta dele, quando ele está num grupo de jovens, pode fazer com que ele também faça um determinado momento para poder ser aceito por aquele grupo onde ele está. E eu diria até que nesse caso, e não é o caso da pergunta dele, que quando você percebe que o teu filho tem uma boa conduta, tentar influir um pouquinho no grupo que ele vai pertencer, porque esse grupo é muito importante, o grupo poderá fazer, jogar por terra por alguns momentos, por alguns meses, até por alguns anos, toda a educação que você deu, porque ele poder ser aceito por aquele grupo e tentar fazer alguma coisa igual. Tentar desde o começo colocar ele num bom grupo, né?
E é interessante complementar, já que mesmo que isso aconteça em regime de exceção, como o Hélio colocou, o retorno, a recuperação é mais fácil, mais rápido, é melhor. É. Então mesmo que ele deu a questão do grupo, ele deu uma deslizada, é um filho ótimo, os exemplos foram ótimos, a educação foi ótima, saiu com um grupinho, pisaram na bola, fizeram alguma coisa. Se ele tem essa base familiar, ele recupera fácil. Eu vejo isso no mundo do crime. Às vezes acontece resvalar no crime, vai pra cadeia, mas se ele tem amparo familiar, ele sai, ele volta, ele recupera. Se não tem, é dali pra baixo.
Ele tem uma estrutura familiar saudável, né? Ligando pra gente uma amiga, que evidentemente uma situação muito particular, ela não se identificou, e nós, mesmo que tivesse se identificado, nós omitiríamos, porque é uma situação muito própria dela aqui. Obrigado, amiga, pela sua ligação. E ela está dizendo o seguinte, que ela era casada, tinha um ótimo relacionamento com o filho. O filho está hoje com 18 anos. Faz alguns anos ela se separou do marido e o filho, apesar dela ter uma boa relação com ele, optou em ficar com o marido. Hoje em dia houve uma ruptura, né, entre ela, o marido, o filho, etc. No caso da separação dos pais, o que faz o adolescente tomar partido? Isso é natural ou é um caso isolado com ela, hein?
Eu acredito que não. Isso acontece, cada caso é um caso. Se ela tem uma boa relação com o filho, não tem que se preocupar, não tem que se culpar, né? É por minha causa. Não é uma questão de preferência. É uma identidade, às vezes, que se forma anteriormente. A questão, às vezes, até a identidade masculina. O pai tende a ser... Ele é mais companheiro, às vezes até mais permissivo, precisa abrir o olho aí. Mas 18 anos já é um homem, já aprendeu tudo o que tinha que aprender, nesse sentido de formação. Óbvio, sempre está aprendendo, sempre tem coisa pela frente aí. Mas eu acredito que não seja caso assim de ficar se preocupando, se culpando. O que ela precisa é manter vamos dizer assim, sempre aberta, se manter sempre aberta, sempre disposta a receber, não fica, não entrar no jogo do, ah, você preferiu ele, então, a hora que você precisar de mim, você que se dane, vai procurar
não
ele.
É assim, né?
Não, então, se mostrar sempre receptiva e, principalmente, pela nossa visão espírita, a oração, a mentalização, manter com ele uma vibração positiva, uma postura espiritual aberta, ele vai sentindo isso, ele vai captando, ele vai amadurecer, isso, esse relacionamento com certeza será resgatado mais adiante.
Uhum. Bom, a Maria Helena do Ipiranga está ligando para a gente, Hélio. Obrigado, Maria Helena, pela sua ligação. E ela está dizendo que ela conhece uma pessoa que é muito severo e fazia a filha engolir o choro, não dava o direito da filha chorar. Isso está certo, Hélio?
Certamente essa pessoa está equivocada, né? Equivocada em relação aos processos de educação. Um equívoco. E talvez com a maior das melhores das boas intenções de pai, né? Ele está tendo que fazer isso, mas está errado. Não, isso é,
a chance dele ter que engolir ele choro mais para frente.
É muito grande, né?
Está ligando aqui para a gente também uma outra pessoa, que tem muitos casos particulares, né? Uma pessoa que não se identificou também. É uma amiga, nós vamos chamar assim. Muito obrigado por você que ligou pra gente aqui. Está dizendo assim, ó, é um relato dela. Estou com problemas com a minha filha, que não é adolescente, ela tem apenas 3 anos. Ela está numa fase de, aliás, é de 3 anos, uma fase de, vamos dizer assim, de namorado, vai, de aquelas coisas de crianças, né? Abraça todo mundo que vê pela frente, dizendo que é o namorado, que quer dar um beijo na boca, que não sei o que mais, que quer fazer, etc. Então ela diz assim, parece que fica maior, intensifica essa situação se ela repreende. O que ela deve fazer, hein?
Olha, 3 anos não é idade para ter esse tipo de preocupação, né? Imagina a pessoa, estou com 3 anos, uma filha com 3 anos, o que fazer com ela? Agora, tem que verificar o que essa menina está vendo.
Pois é.
Isso, onde ela aprendeu isso aí?
Em algum lugar.
É namoro, 3 anos, gente, pelo amor de Deus. Então, é Big Brother, é novela. Vamos dar uma olhadinha no que essa menina está assistindo. Hoje em dia você não pode assistir televisão à vontade 3 horas da tarde, porque você pega aí esse seriado Malhação, eu não tenho nada a ver com a Rede Globo, posso falar. Pelo amor de Deus, é uma perversão, é uma escola de perversão. 5 horas da tarde, para todos os jovens, adolescentes e crianças assistirem. Então, essa criança está sendo exposta a isso. Uma criança de 3 anos não tem a menor noção do que é um beijo na boca, não tem a menor noção do que é namoro, não tem noção de nada disso, ela está imitando. Agora, está imitando alguma coisa que ela vê. Então, dá uma olhada aí o que essa criança está vendo, o que essa criança está assistindo, que tipo de referência, a que tipo de exposição ela está sendo colocada, submetida.
Né? E acho que até deveria, né, Edson, agora ela expô-la a outro tipo de informação. Inverter, tira o que está vendo e já dá outro tipo de informação.
Não é repressão, porque aí fica aquela coisa assim, esse negócio é esquisito, tem alguma coisa por trás disso aí, falei isso, apanhei, falei isso, não, né?
Agora expõe ela a um outro tipo de informação, informação correta, né? Informação correta, porque ela vai mudar os hábitos dela.
É exatamente isso.
7h47, estamos aqui ao vivo, ainda dá tempo de você ligar para cá, 44-35-90-20. Edinho, tá ligando pra gente aqui a Fernanda da Vila Assunção. Obrigado, Fernanda, tá mandando um abraço para você.
Abraço, Fernanda.
Pro Marinho, pro Valdir. O Valdir não tá aqui hoje, mas tá mandando um abraço também pro Marinho, viu, Marinho?
Obrigado.
E a pergunta é pro Edinho. O movimento espírita não está precisando repensar uma forma de educar os jovens na casa espírita?
Não, repensar não digo. Eu acredito que tem que acentuar e não pode deixar de lado essa questão da educação dos jovens. Tem muito centro espírita que se preocupa com às vezes até com a saúde física das pessoas. Então recebe muitos, não que não deva receber, os doentes, sim. Mas o doente já está lá, quer dizer, vai segurando as pontas um pouquinho aí. E a criança que está sadia física e espiritualmente ainda, se for negligenciada, vai ser esse cliente da cura daí 20, 30, 40, 50 anos. Então, os centros espíritas precisam se preocupar antes de mais nada, acima de qualquer outra coisa, com as crianças e com os jovens. Tem centro espírita que não tem trabalho de juventude, que não tem trabalho de mocidade, não tem evangelização. Você chega lá no centro, cadê os jovens? Ah, fica tudo em casa, não dá, não tem tempo, sabe? Aqui não tem espaço para um dia que o centro crescer. Aí fica alimentando sempre essa clientela da cura, porque se você não...
Comodidade. A comodidade, né?
É a prevenção. Isso vale para a medicina humana.
Qualquer área da vida, né?
Qualquer isso, na política, chegar um prefeito e falar, eu vou investir em saúde, o que você vai fazer? Ah, eu vou criar IML, vou criar UTI, isso não é investimento em saúde, isso é pegar o que já deu errado. Você vai investir em saúde? Então dá alimentação, dá saneamento, dá higiene. Então é prevenção. Tratar da criança, a mocidade espírita, a evangelização, é a prevenção. Quanto mais mocidade você abrir, mais você vai fechar esse tipo de sessão de cura, esse tipo de coisa aí.
Perfeito. Marinho, tem aí alguma coisa para falar para a gente?
Eu gostaria,
Marinho,
de fazer um registro aqui de um telefonema que recebemos há pouco, né? Do Wilson Roberto, lá de São Bernardo do Campo.
Um abração para
o
Wilson.
Exatamente. O Wilson é um dos dirigentes do Lar Escola Pequeno Leão,
lá de São Bernardo. Trabalho maravilhoso. Pois eu, particularmente, então, conheço o trabalho deles. Eles têm um trabalho de educação, de informática com as crianças, maravilhoso. Parabéns, Wilson.
Então, e ele ligou exatamente para parabenizar o nosso programa. Diz que ele está sintonizado, está gostando do programa, parabenizando muito o Edson. Está, inclusive, aqui pedindo se nós podemos ser o intermediário de um convite do Edson para ir fazer uma palestra lá, não é?
Já está aceito o convite.
Que bom, porque eles basicamente se dedicam ao trabalho de educação e reeducação de crianças e jovens de 2 a 16 anos, que são filhos de pais detentos, desencarnados, pais agressivos, que o Conselho Tutelar tira da família e coloca lá para eles. Eles têm 87 dessas crianças lá, né? E então a mensagem dele é a mensagem de que ele aprende muito, né, com esse tipo de convivência com essas crianças, que ele permite a ele ter um equilíbrio maior no papel de pai que ele também tem, né? E faz relatos importantes. Nós estamos até pensando, eventualmente, criarmos um programa sobre essa situação e convidarmos aqui para vir falar conosco. Mas nós não gostaríamos de deixar o registro aqui, até porque eles precisam de ajuda. E a ajuda que eles precisam mais é eles têm a figura do padrinho, né? Cada criança tem um padrinho que se encarrega de trazer aquele carinho, calor humano, o amor. Ele estava até fazendo referência ao jovem Marcelo, que é o afilhado dele, que chegou lá com 3 anos e hoje é um funcionário da Scania, não é? Nós queríamos deixar esse registro.
Um abração para o Wilson e parabéns, né? A produção está parabenizando ele, né? Edinho, quando é que a gente deve falar de religião? Você já falou agora há pouco, desde quando começa a se comunicar com o filho. Mas a gente diz assim, algumas pessoas dizem, né, que a base religiosa deve ser escolhida pela pessoa quando ele ficar adulto, etc. Né? Está correto isso, Edinho?
Não, aí não tem mais condições. É um equívoco da nossa parte, porque ninguém deixa de dar a vacina para o filho. Então, quando chega, o filho tem lá os meses dele, o médico recomenda, olha, leva para tomar a vacina, a primeira vacina. O pai não vai falar, eu não sei se meu filho vai ser naturalista, não vai querer tomar vacina, deixa ele crescer. Faz 5 aninhos, o pai quer pôr na escola. Alguns pais querem pôr com 4, com 3, não, vai aprender inglês, vai aprender chinês. Agora, quem não sabe mandarim, não consegue um bom emprego. Tem que aprender mandarim. Então, tem criança de 2 anos estudando mandarim, ficando doida, informática. Então, ninguém negligencia o estudo intelectual humano. Ninguém deixa, meu filho quer ser artista, quer ser artesão, ele quer fazer artesanato na praça, não quer estudar, então eu não vou agredir o menino, não vou forçar a barra com o menino. Deixa ele, quando ele crescer, ele decide se ele quer estudar ou não. Então ninguém faz isso. Por que a religião faz? Então, a religião é formação, é educação, é responsabilidade dos pais. Então, a mamãe ficou grávida, ali você já começa a conversar com ele, passar carinho, passar orientação, Aí ele já começa a viver num ambiente de prece, no evangelho no lar, e nasceu
concepção.
Evangelho no bichinho.
Vamos fazer mais um jogo rápido, Adinho? Vamos lá. Os pais, os avós, os tios, essas pessoas que estão na educação dos jovens aí, precisam se preparar para entender os adolescentes?
Precisa, é importante nós estarmos antenados, sintonizados nas mudanças do mundo. O mundo muda muito rápido, né? Também tem muita coisa que a gente é um pouco conservador, né?
Compreender as emoções, os sentimentos dos jovens ajuda na sua educação?
Sem dúvida nenhuma. Você sabe, tem muita coisa. O adolescente tem muito isso de se isolar, de ficar quieto. Não adianta ficar indo atrás dele. Não, porque é o jeitão dele, né? Deixa.
O trabalho faz bem para os jovens?
Faz. Trabalho não mata ninguém. É óbvio que tudo tem que ter bom senso, equilíbrio. Se puder ter uma fase de dedicação exclusiva aos estudos, muito melhor. Mas às vezes não pode, dá para conciliar com equilíbrio, bom senso, conforme o tipo de trabalho, né?
Perfeito. Estudar é bom para os jovens?
Estudar é fundamental, né?
É importante que os jovens visitem asilos, orfanatos, hospitais, é importante?
É uma ferramenta muito, muito útil, né? Eu diria, dá exemplo, porque os jovens hoje são muito cercados, né? Muito protegidos das dificuldades da vida. E essas coisas existem. Então é importante que eles saibam que existe o sofrimento, que existe a dor, que existe o problema, para entender melhor, para participar, é importante sim.
Edinho, de uma forma objetiva, direta, sucinta e rápida, uma recomendação para os jovens?
Para os jovens, olha, tenham muito equilíbrio, vão deixar um pouco a ansiedade de lado, vamos ler, vamos estudar, e vamos ter em Deus aí a grande referência, em Jesus, o grande mestre. Vamos orar. Sempre que a situação ficar esquisita, ficar ruim, para, reflete, pensa. Nunca tomar uma atitude precipitada. Nunca tomar uma atitude no nervosismo, em situações assim. Sempre espera um pouquinho, respira. Se for possível, no dia seguinte, depois de uma noite de sono, a solução vem.
E para os pais? Uma recomendação para os pais, para os avós aí, etc.
Exemplo. Não tem, o pai não tem direito. Quem colocou filho no mundo não tem direito de bater no peito. Ah, mas eu preciso, eu tenho meu direito de ser feliz, eu tenho direito à minha privacidade, eu tenho direito. Você não pode ter esse tipo de direito em detrimento dos direitos dos seus filhos. É uma missão. Abrace seus filhos e viva em função deles. Não se anulando, não. Mas pense que você tem essa relação, essa obrigação em relação aos seus filhos. Dê o exemplo.
Terezinha do Parque Santa Madalena ligando pra gente, um abração pra Terezinha, dizendo o seguinte: muitas vezes existem relacionamentos de casais muito difíceis, onde os dois são turrões, etc., e que parece que o ambiente fica conturbado por os filhos. E aí ela diz assim: nesses casos a separação dos pais não é a melhor solução quando não há hipótese alguma de entendimento?
Sem dúvida, o próprio Evangelho coloca isso bem, bem claro. A separação não é o ideal, mas às vezes a situação, a união é pior. Às vezes a união é pior. Então, quando a união é pior, a separação alivia.
Ligando para você, a Vivi Lee, de São Bernardo, dizendo que a sua colega da universidade,
grande
onde
amiga,
você leciona,
né?
O Edinho é professor de universidade, né? E
grande
deixa um abraço para ele aqui.
Um beijão, Vivi.
Tá aí. Muito bem, Edinho, para a gente terminar aqui o Semana da Boa Nova, eu queria perguntar para você o seguinte: o assédio espiritual que os jovens recebem, eles podem receber também, não pode? E como é que
sem
evita isso?
Sem dúvida nenhuma. E o assédio espiritual você previne com a oração, com a mentalização positiva. Então, todas essas informações, essas ferramentas que são passadas através da educação espiritual. O jovem tem que saber que, além do ambiente físico, ele está convivendo com um ambiente espiritual. Ele tem que filtrar os pensamentos, filtrar as conversas, os ambientes que ele frequenta, para realmente procurar estar sempre sintonizado com o plano espiritual superior. Se ele abaixar o nível, se ele vai para a farra, vai para o exagero, não adianta a gente achar que nós vamos ter um bando de São Francisco em casa. Ninguém vai ter. Não tem como reencarnar só espírito de luz. Mas, na medida do possível, você tem que estar no mundo, viver o mundo, viver as coisas do mundo, mas procurar estar sempre numa sintonia, numa vibração elevada.
Ora, queremos lembrar aqui, para encerrar de fato aqui o tema de hoje, que é muito instigante. Nós recebemos um volume de ligações e recordes, aliás, não conseguimos atender a todo mundo que ligou, né? Essa questão dos pais, essa missão dos pais na questão de educar adequadamente e não ficar atendendo tudo a toda hora, dando tudo do jeito que quer, essas coisas, o não, tão importante que o Edinho falou agora há pouco para a gente aqui. Edinho, seus 10 segundos de despedidas aqui dos nossos ouvintes.
É só agradecer essa oportunidade e falar para os pais que educação é um processo muito simples, mas, acima de tudo, é um processo de autoeducação. Nós precisamos estar preparados para ser a referência dos nossos filhos, o exemplo dos nossos filhos, e, com muito amor, tocar em frente, que a coisa acontece naturalmente.
Muito bem, Edinho, do coração, obrigado para você. Um abração lá para o Miguel e para a Terezinha, seu papai e sua mamãe, que já está aí o exemplo de pessoas que eles educaram muito bem, né? Está aqui o Edinho com a gente, né? Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, convidando você a estar conosco no próximo tema agendado: cremação, sim ou não? Nós já tínhamos agendado anteriormente, não deu certo, a produção teve que reverter.
Esse tema vai ser quente, hein?
Vai ser quente, cremação, literalmente, cremação, sim ou não?
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.